Senhor presidente, eu estou aqui desde 11h30, esperando para falar, mas foi importante, porque tivemos um debate político aqui, vários apartes aos pronunciamentos, mas eu fiz questão de esperar porque eu acho que a gente está vivendo um momento importantíssimo da nossa história. Eu acho que a história vai julgar o papel de cada um. E eu espero que o desfecho dessa crise seja um desfecho positivo para a democracia. De forma que fiz questão de falar, senador Hélio José, por isso. Comunico aos senhores senadores e senadoras que vou ler meu discurso e, ao final dele, quem quiser fazer a parte, eu estou aqui à disposição. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, na semana passada vim a essa tribuna denunciar que há no país um movimento golpista que causa um prejuízo enorme ao Brasil e à sua democracia. Cheguei a usar o termo grupelhos golpistas. Afirmei também que esse movimento golpista é formado por meios de comunicação desonestos que sistematicamente sonegam informação fidedigna ao público, por políticos ainda mais desonestos que querem encobrir seus próprios crimes e o seu desprezo pelas instituições democráticas, e por alguns juízes, procuradores e delegados autoritários que querem encobrir seu viés partidário e seus objetivos políticos sórdidos sob o manto cínico do combate à corrupção. Concluí afirmando que já vivemos uma espécie de estado de exceção informal no Brasil. Pois bem, alguns me criticaram, disseram que estava exagerando, que não deveria ter sido tão duro em minhas observações. Pois bem, senhor presidente, creio que aqueles que tinham dúvidas sobre minhas observações agora têm toda a certeza que há no Brasil um Estado policial fora do controle jurídico e institucional. O grampo criminoso feito na presidenta Dilma e no ministro Lula e a sua divulgação ainda mais criminosa deixa absolutamente claro para todos que é assim um Estado policial no Brasil. Grampearam, senhor presidente, até os advogados do presidente Lula. E o que a gente vê hoje, o juiz Sérgio Moro dizer, não vê relevância no fato do grampo ser ilegal. Assim, senhor presidente, um Estado policial que age ao arrepio da lei e da Constituição, um Estado policial que saiu completamente do controle e que faz o que bem entende para atingir o seu objetivo maior, o golpe. Ontem, a máscara de juiz empenhado no verdadeiro combate à corrupção caiu em definitivo. O que se viu de forma descarada foram um juiz e vários delegados agindo movidos por uma agenda política própria que rasga as leis que juraram defender. O que se viu ontem foi um juiz da República se transformar num justiceiro de bairro, daqueles que gostam de fazer suposta justiça com as próprias mãos, ao arrepio das leis e da Constituição. E não me venham inverter os fatos. Não há nenhuma ilegalidade por parte da presidenta ou do ministro Lula na gravação criminosa, como os meios de comunicação deram a entender para botar fogo na crise política. O envio do termo de posse para assinatura visava apenas atender à hipótese de Lula não poder comparecer à cerimônia de posse no dia seguinte e seria assinado apenas por ele e não pela presidenta. De mais a mais, achar que Lula aceitou o cargo para se proteger é ridículo. E eu pergunto aos senhores aqui, alguém aqui acha que o STF não é isento? Alguém aqui acha que o STF não é independente? Na verdade, o Lula, ao assumir o ministério, leva uma desvantagem para os acusados, porque ele perde a chance de recorrer a várias instâncias. Aliás, há um grampo na Lava Jato, no qual, em uma conversa com um cientista político, Lula afirma categoricamente que jamais iria para o governo para se proteger. Por que os meios de comunicação não divulgaram isso? Isso está na gravação com o cientista político Alberto Carlos Almeida. Mas se não houve...
Nobre senador NDBR, acho que o grande problema que nós estamos vivendo é que parece que alguns meios de comunicação quer governar, quer ser judiciário, quer ser executivo e quer ser até legislativo. Tá certo? Então, quer dizer, tá tendo uma inversão da ordem. Por isso é que eu interrompi Vossa Excelência para poder ponderar nessa questão e ver a opinião de Vossa Excelência, porque eu acho que isso não está certo. Concorda comigo?
Claro, claro que concordo com Vossa Excelência, senador José. Eu, inclusive, no final, vou conceder os apartes aqui. Mas eu tive com o presidente Lula nesse período e eu sabia que o que estava levando ele a resistir à entrada no ministério era justamente essa tese. Ele não queria parecer que estava fugindo do foro, e não é isso. O presidente Lula aceitou ser ministro da presidenta Dilma porque a presidenta fez um grande apelo, dada a gravidade da crise política que nós enfrentamos. Agora, se não houve ilegalidade por parte da presidenta e do ministro, houve sim grosseira ilegalidade por parte do juiz Sérgio Moro, dos delegados da Polícia Federal envolvidos e da imprensa que divulgou a gravação, mesmo sabendo que ela era clandestina e ilegal. A gritante ilegalidade do grampo clandestino torna-se ainda mais grave, porque agora se suspeita que ele foi colocado no PABX do Palácio do Planalto. Uma suspeita de grampo direto na presidenta da República. Com efeito, na gravação completa, pode-se ouvir o som ambiente do Palácio do Planalto, antes da ligação se concretizar. Isso só ocorreria, isso só seria possível, se a escuta estivesse no próprio Palácio, não no telefone do presidente Lula. Isso é gravíssimo, senhor presidente. Isso tem que ser apurado, investigado. Por enquanto é uma suspeita apenas. Mas vamos lá. Ainda que fosse um grampo no telefone do ex-presidente, já seria uma grosseira ilegalidade, pois o próprio juiz reconhece que já não tinha jurisdição sobre o caso. No entanto, apesar disso, os delegados continuaram a gravar. É aquele episódio. Teve uma decisão do juiz Sérgio Moro de parar a interceptação telefônica por volta de 11 horas. E eles gravaram essa conversa depois das 13 horas. Agora, senhor presidente, a possibilidade de ter grampo no Palácio do Planalto, no telefone da presidência da República, sem autorização do Supremo, volto a insistir. Isso tem que ser apurado e investigado. Isso é um escândalo, senhor presidente. Há pouco tempo, o Brasil inteiro se indignou com as escutas feitas pela NSA norte-americana, essa terrível agência de inteligência americana que espionou a presidenta Dilma, a Petrobras e várias outras personalidades do país. Todo mundo percebeu que se tratava de um atentado contra a soberania nacional. Algo vergonhoso e indigno. Um escândalo nacional e internacional que estremeceu nossas relações bilaterais com os Estados Unidos. Agora, porém, é a nossa própria Polícia Federal ou setores dela, aliados a um juiz de primeira instância, que comete um atentado contra a soberania do Brasil, que está personificada na legítima presidenta do país. E ainda tem um agravante, senhores senadores, senhoras senadoras. A NSA norte-americana, obviamente, não divulgava nada. Quem divulgou foi o Snowden, justamente preocupado com o Estado policial que se criou em nome do combate ao terrorismo. Aqui no Brasil, no entanto, os mesmos criminosos que fizeram um grampo ilegal se encarregaram de divulgá-lo horas depois para o conglomerado da Globo. Os grampos da NSA, o Estado policial que Snowden denunciou e que hoje o mundo condena, foram justificados em nome do combate ao terrorismo. E o nosso Estado policial, fora de controle, se justifica em nome de quê? em nome do combate à corrupção. Por acaso? Ora, mesmo que esse combate estivesse sendo feito de forma isenta, correta, sem seletividade e sem dois pesos e duas medidas, ele absolutamente não justificaria atentados contra a soberania nacional e os atropelos frequentes aos direitos e garantias fundamentais cometidos na Lava Jato. Nada justifica ou nada ameniza atentados contra o Estado Democrático de Direito. O combate à corrupção não pode corromper a nossa democracia, não pode servir de justificativa canhestra para golpes e atropelos aos direitos humanos, não pode criar um Estado policial entre nós. Mas o pior é que esse combate está totalmente desvirtuado. A imprescindível luta contra a corrupção e os desvios, que deveria ser um combate suprapartidário, vem sendo indevidamente usada para tentar caçar um mandato popular obtido legitimamente nas ruas, agredir direitos e garantias fundamentais e enfraquecer nossas instituições democráticas. Na Operação Lava Jato, em particular, realizam-se conduções coercitivas sem intimação prévia, contrariando o artigo 260 do Código de Processo Penal, a Constituição Federal e convenções internacionais de direitos e proteção dos direitos humanos. Prisões preventivas que se estendem por meses a fio, sem justificativa legal, de forma a coagir réus ou suspeitos a fazerem delações, o que configura o uso de tortura psicológica. Delações que estão protegidas por segredo de justiça, são vazadas de forma criminosa e claramente seletiva para grandes órgãos de imprensa empenhados na desestabilização do governo. Palavras de delatores em desespero, que buscam reduzir suas penas e salvar suas fortunas, são tomadas como verdade absoluta, desde que se refiram ao governo federal e a partidos determinados. Em contraste, delações ou denúncias contra políticos e partidos da oposição, mesmo que consistentes, são sistematicamente desconsideradas ou arquivadas, sem o devido aprofundamento das investigações. Essas ações evidenciam, senhor presidente, o uso seletivo e partidarizado das instituições de controle e do judiciário, que deveriam primar pelo republicanismo e pelo equilíbrio. Evidenciam também desprezo pelos direitos e garantias fundamentais e pela legitimidade do voto popular. Senhor presidente, isso não é verdadeiro combate à corrupção. Isso é combate político a um governo determinado e às forças políticas que o sustentam. Luta partidarizada e seletiva contra a corrupção não é luta contra a corrupção. É impunidade jurídica para aqueles que fazem oposição e perseguição política para aqueles que estão na situação. Ninguém, senhor presidente, pode estar acima da lei, pois ninguém é inimputável e ninguém pode estar abaixo da lei, pois todos devem estar por ela protegidos contra o arbítrio das autoridades. Mas, senhor presidente, quando não há proteção da lei e da Constituição, há sim um Estado policial, um Estado de exceção, que atua sem controle e com agenda própria. É isso que eu quero insistir nesses meus discursos. Para mim, nós estamos criando um embrião de um Estado de exceção dentro do Estado Democrático de Direito. Se fazem com a Presidenta da República, podem fazer com qualquer um. Hoje é com ela. Amanhã poderá ser contra qualquer outro presidente ou contra qualquer outro cidadão. O que aconteceu ontem é sinal dos tempos, é sinal claro de que nossa democracia corre grande risco. Risco não apenas de golpe, mas risco de falha na proteção dos direitos e garantias fundamentais dos seus cidadãos. O nosso sistema político também está em sério risco, pois demonstra incapacidade de mediar conflitos e de articular soluções politicamente majoritárias para a crise. Há um claro clima de rejeição e criminalização da política, que ameaça repetir os que se vão todos argentinos. E a maior demonstração de tudo isso foi a vaia do governador Geraldo Alckmin e do senador Aécio Neves na passeata da Avenida Paulista. Nós estamos indo para um processo de criminalização da política de forma geral. É? De forma geral. Então, aqueles que achavam que esse caminho era um caminho simples e fácil da oposição chegar ao poder, está entendendo agora a gravidade do momento que nós vivemos. Quem lucra com isso? Com certeza, nenhuma força política consolidada se beneficia. Poderão se beneficiar somente aventureiros, bonapartistas, extremados. O Estado policial que se criou no Brasil, embora tenha inicialmente mirado apenas o governo, o PT e outras forças progressistas, agora se volta fortemente contra o Estado democrático de direito, a democracia e os direitos de todos nós. A única coisa que o Estado policial conseguiu foi transformar o Brasil numa grande Venezuela. Chegamos ao clima de guerra civil que tanto temíamos. É só olhar para as ruas do país no dia de hoje. Com a desculpa esfarrapada de limpar o Brasil da corrupção, esse Estado policial, esse golpismo, sujou a democracia brasileira. Esse Estado policial é o Zika vírus da nossa política, que apequena e adoece as instituições, lideranças e mídia. Ou nos livramos dele como lideranças políticas responsáveis, ou ele varrerá nossa democracia. Por isso, senhor presidente, aplaudo a decisão do governo de incorporar Lula ao seu time. Em nossa opinião, a decisão de outro juiz federal suspendendo a nomeação de Lula é mais uma manobra jurídica, partidarizada, que coloca gasolina na fogueira da crise brasileira. É uma clara decisão política, sem qualquer base jurídica, pois não há, de fato, qualquer indício de irregularidade em tal nomeação. A que ponto chegamos, senhor presidente? Juízes de primeira instância, com clara agenda política, mandam no país ao arrepio das leis e sem nenhuma isenção. E eu volto a dizer, desse caráter político, a decisão de tornar público aquelas gravações foi tomada pelo juiz Sérgio Moro no mesmo dia que o presidente Lula foi confirmado como ministro. Foi uma resposta para convulsionar o nosso país e as nossas ruas. Mas isso, senhor presidente, não vai prosperar, não pode prosperar. Esse clima não pode continuar. O presidente Lula, por tudo o que significa para o Brasil e para o mundo, tem muito a contribuir para que o país supere a sua crise econômica, política e democrática. Quem não tem a contribuir é esse Estado policial, esse golpismo e as lideranças políticas menores que lançaram o país na aventura irresponsável do terceiro turno, que lançaram o Brasil nessa crise política permanente que o paralisa, que estão querendo lançar o país numa guerra civil fratricida. Lula será, tenho certeza, o ministro da esperança, que poderá varrer o ódio dos corações e das mentes dos brasileiros. Lula será, tenho certeza, o ministro de todos os brasileiros, que se empenhará de novo na construção do país para todos. Toda vez que o Brasil deu uma chance ao Lula, não se arrependeu. Foi por isso que ele se despediu do governo com 87% de popularidade. Dessa vez, não será diferente. Se o Estado policial for desbaratado, se a armadilha do golpismo for desativada, Lula terá êxito. Com Lula, esse Brasil, hoje tão tenso e triste, poderá voltar a sorrir. É o que todos nós estamos precisando. Muito obrigado. Eu só encerro, senador Cristóvão, antes de passar para os apartes, dizendo o seguinte: foi instalada hoje a comissão do impeachment. Nós vamos ter uma batalha. Eu espero que o resultado seja positivo para a democracia, que não ocorra o impeachment. Agora, eu, sinceramente, acho que tem que ter um compromisso aqui, dos senadores da oposição também, que se tivermos um desfecho contrário ao impeachment, que a gente tem um compromisso aqui de paralisar essa disputa e ir para um debate sobre as saídas para a crise. Porque a gente não pode ficar ad eterno nessa briga política. Então, eu chamo a oposição, tudo bem, entraram com o pedido de impeachment. Para nós, feito de forma irresponsável, sem base jurídica. Querer fazer um impeachment sustentando em cima de pedaladas fiscais. Tudo bem, já entraram com o pedido de impeachment. Mas tem que haver um compromisso com o Brasil. Que depois dessa batalha do impeachment, nós vamos ter que parar essa briga política e trabalhar para construir saídas para a crise que o Brasil se encontra. Eu escuto o senador Cristóvão, depois o senador Teomário.
Senador Lindenberg, sabe do carinho, do respeito que eu tenho pelos anos todos que lhe conheço, desde muito jovem. Se esse discurso fosse falado sem ser lido, eu até poderia dizer que não é grave, mas foi lido. E quando o senhor usa a expressão desculpa esfarrapada da corrupção, lido é muito preocupante. Então, não é uma desculpa esfarrapada, senador. O país está dominado por corrupção. A Petrobras foi corrompida. Não é propaganda da mídia, dos pigs, como chamam. Não é uma invenção de juiz. Há corrupção. E, felizmente, não está sendo uma desculpa esfarrapada a luta contra a corrupção. As pessoas que estão presas porque têm provas muito claras de atos de corrupção. Muito claras as provas.
Senador, eu não disse isso não, viu, senador?
Não, desculpa esfarrapada corresponder... da corrupção.
Não, o argumento. Eu depois respondo a vossa excelência. Pode continuar.
Muito bem. Eu entendi como que se diz. Não,
não
tem corrupção.
Não,
usar
não é isso,
a
não.
Desculpa para tentar dar um golpe, para tentar fazer o Estado policial. Então, primeira coisa, não é uma desculpa esfarrapada da corrupção. Ela existe. Talvez eu tenha me enganado. Segundo, o discurso, senador, de que isso é tentativa de golpe, de que temos um Estado de exceção, não pega, senador. E o que me preocupa é que é a mesma velha dos últimos anos com forma de ver a política com os olhos que se deseja e não com os olhos da realidade. Esse discurso não bate com a realidade. Tem excessos. É possível que tenha excessos. E isso a justiça vai cuidar. E se o juiz liberou erradamente as gravações, a justiça vai cuidar dele. Porque a justiça tem diversas instâncias, senador Teomário, e vai chegar lá. E a justiça tem dado exemplo nisso, inclusive o Conselho Nacional de Justiça. Mas o que a gente tem que ver é que os fatos são aí, os fatos estão aí. Essa ideia de que a presidente não assinou tudo isso, mas a ideia que hoje está na cabeça de todos os brasileiros e que não vamos conseguir tirar é de que o presidente Lula veio porque precisava da cobertura do Ministério. E isso se consolida mais ainda, senador, porque já foi usado isso. Isso foi usado no passado para proteger uma figura formidável, que é o Meirelles. O Meirelles, lá do seu estado, se elegeu deputado, abriu mão de ser deputado, foi presidente do Banco Central, dos melhores que o Brasil já teve, fui favorável a isso. Eu estava na primeira conversa do presidente Lula recém-eleito com ele, porque eu conheço o Meirelles muito tempo atrás, mas foi preciso dar um ministério para protegê-lo de processos. Dois erros. Primeiro, proteger. Segundo, nomear ministro Banco Central. Banco Central é do Estado, não é de governo. Quando eu vejo o ministro, quando eu vejo o presidente do Banco Central sentado na mesa de ministro, eu me assusto, o que significa que o governo se apropriou da moeda. E aí a tentação da irresponsabilidade é muito grande. Pois bem, isso é o que está presente. O que a gente tem que pensar, e isso sim deveria ser o discurso, senhor Lindenberg, é, volto a insistir o que falei de manhã, onde é que erramos? Mas onde é que errou, sobretudo, tudo o governo, sobretudo o Partido dos Trabalhadores, depois os outros partidos da base e, no fim, oponho todos nós, os políticos. Mas nós, por incompetência de não ter conseguido enfrentar isso. Eu, por exemplo, quantas vezes vim aqui e alertei dos riscos da economia. Senadora Ana Amélia também, Caiado também e outros. Alertamos que ia dar nisso. E a arrogância não deixava ver. Mais uma vez, eu acho, senhora Lindbergh, está faltando modéstia para saber onde erramos para que essas milhões de pessoas estejam indo às ruas. Vocês precisam perguntar isso. Fazer uma reflexão. Em vez de já vir aqui se defendendo de maneiras que não está pegando na opinião pública, não está, com todo o respeito, o seu carisma, o seu charme, não está conseguindo fazer o discurso que pegue na opinião pública. Não bate ali. E não é porque a opinião pública, todos os milhões de brasileiros estão errados. Não, é porque há fatos contra os quais não se pode enfrentar. Mesmo que diga, esses fatos foram descobertos por medidas ilegais. Até ter sido. Mas são fatos. Então, dizer que nós estamos num estado de exceção, que os juízes hoje dominam a política, ainda que fosse, é por culpa nossa. É o nosso vazio. E a justiça entra e, felizmente, está cumprindo o papel na luta contra a corrupção, que nós não fomos capazes de fazer. Nós não conseguimos parar a corrupção. Aí a justiça vem e faz. Tem excesso, não tem excesso? Isso aí a própria justiça vai dizer. Aqui nós deveríamos estar discutindo, como, aliás, o Rigoff falou, para onde ir o Brasil. E aí, para concluir, a sua colocação, se não passar o impeachment, o que é que a gente vai fazer? Eu estou de acordo com o senhor. Se, mais uma vez, a presidenta Dilma ganha, e olha que ela pode ganhar apenas com 170 e poucos votos, vai ter um governo fraquíssimo, porque é um governo que não se tem, a oposição não teve 2/3 para derrubá-la, mas ela não tem nem metade para governar. Aí o seu apelo está correto. A gente vai fazer o quê? Outro impeachment? Não faz sentido. Vai ter que dialogar. Mas tem que partir do governo, mas com convicção a ideia do diálogo. E eu temo, sinceramente, que se não passar o impeachment, por um voto que seja, vai haver uma grande festa vermelha no Brasil e vai se dizer, nós ganhamos. Ninguém vai ver que é uma vitória de Pirro, se não fosse, a não ser que ela ganhe por uma maioria expressiva. Vai ser uma vitória de Pirro, e eu temo que da mesma maneira que não viram os erros, e não estão vendo os erros, inclusive o erro, mas não vou nem discutir isso, porque daqui a nomeação do presidente Lula, eu acho que foi um erro político muito grave, e pedagógico também para a sociedade, mas não vamos discutir isso. Erros. Eu temo que se não passar o impeachment, em vez de ser uma lição para a presidente Dilma, seja, cometa mais um erro. O erro da arrogância, de que foi uma vitória, não conseguiu passar o impeachment, ainda que tenha uma minoria no Congresso, ainda que o povo esteja na rua, mas foi uma vitória. E vamos continuar errando. Eu gostaria de ver um discurso seu mais nessa linha, de uma reflexão, de onde nós... Inclusive, não fale só os erros, fale os erros de todos nós aqui, porque todos nós estamos errando. Senão, não estaríamos desse jeito. É culpa de todos nós, todos os líderes desse país. Mas eu gostaria de ver o seu discurso, do reconhecimento dos equívocos que cometemos e do encaminhamento para sair. E não ficar só na defensiva e usando argumentos que não estão convencendo. O argumento que foi um grave erro do golpismo, porque começou-se a dizer que todo mundo que falava impeachment era golpista. O impeachment está na Constituição. E aí as pessoas que iam para a rua sem ter nada de golpista terminaram caindo no golpismo por serem chamados de golpistas. E foi se ampliando. E terminou promovendo pessoas nefastas, que querem um impeachment, mas que são nefastas. Tem isso. O Brasil tem pessoas nefastas politicamente. Mas por culpa nossa que elas estão crescendo. Vamos fazer o discurso da autocrítica, da análise e, a partir daí, das propostas. Inclusive essa. Se o impeachment não passar, como é que a gente governa esse país? Agora, vamos também discutir e se o impeachment passar. porque tudo indica hoje que ele caminha para passar e nós vamos precisar de discutir como governar, como será o dia seguinte.
Senador Cristóvão, primeiro dizer o seguinte, Lucas, Vossa Excelência me interpretou mal. Quando eu falava da corrupção, tem que ser combatida. Eu sou a favor das investigações mais amplas possíveis. Inclusive, a crítica nossa aqui é da seletividade. Que às vezes falavam de liderança da oposição e não se abria inquérito aqui no país. O que eu disse, que eu continuo dizendo, é que tem setores da oposição que usam a desculpa esfarrapada da corrupção desde lá de trás, desde a velha UDN, contra Getúlio Vargas, contra Juscelino Kubitschek, e continuam agora fazendo disso. Esses setores utilizam isso mesmo. Não é que a corrupção não tenha que ser combatida, tem que ser combatida duramente. Tem que ser investigado todos, todas as figuras públicas. Se aparecer o nome, tem que abrir procedimento de investigação. Né? Todo mundo. Agora, eu também acho que as investigações têm que ser firmes, mas sóbrias. Nós estamos criando a tese da crise permanente por parte do judiciário, de uma parcela do judiciário. O juiz Sérgio Moro escreveu um artigo sobre operações mãos limpas na Itália. E falava dessa aliança com os setores da imprensa e da necessidade de ganhar constantemente a opinião pública. Só que isso tem uma consequência, é a paralisia completa do país. A investigação podia ser, volto a dizer, uma investigação sóbria, sem pirotecnia. Qual o sentido daquela condução coercitiva do presidente Lula? Condução coercitiva ilegal, porque ele não foi intimado. Ele só podia ser levado se ele tivesse sido intimado e não fosse depor. Mais grave, o presidente Lula falou ali, senador Cristóvão, ali não teve nenhuma novidade. Todos os assuntos que ele falou depois daquela condição coercitiva no depoimento, ele já tinha falado em outros depoimentos. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, senador Cristóvão, desculpa. Eu sei que a maior parte da opinião pública está de um lado. Eu acho, e eu não estou querendo fazer discurso que pegue, não. Eu estou querendo fazer um discurso do que eu estou achando, do que eu acredito. Porque eu acho que isso que a gente está fazendo hoje aqui vai ficar marcado para a história. E eu acho, senador Cristóvão, que vai ficar marcado para a história como um grande golpe, como uma conspirata. Eu quero ver discutir isso daqui a 20 anos, 30 anos. E digo mais, Vossa Excelência falou, o impeachment está na Constituição. Então não dá para chamar de golpista, porque o impeachment está na Constituição. Só que a Constituição diz muito claramente, para se afastar um presidente da República, tem que ter crime de responsabilidade, atos objetivos. Na época do Collor, eu era presidente da Uni. Houve, sabe o quê? PC Farias, através de empresas fantasmas, foi dinheiro na conta da mulher, da mãe, pagamento de despesas pessoais, reforma da Casa Dinda. Agora, qual o crime de responsabilidade da presidenta Dilma? Não há, senador Cristóvão. Falar de pedaladas fiscais, que houve em todos os governos, que é o máximo, no máximo nesse caso, você poderia dizer, se a tese deles for correta, porque eles criticam as pedaladas fiscais, dizendo que foi operações de crédito. Não são operações de crédito. Mas se fosse, você podia dizer que descumpriu a lei de responsabilidade fiscal, não a lei orçamentária. Então, não há base jurídica,
senador Lindenberg, depois,
para o impeachment. Por isso que eu faço questão aqui de corrigir até, porque eu entendo muito a posição de Vossa Excelência, respeito muito. Eu, sinceramente, eu estou aqui não querendo fazer o discurso que pegue, porque está difícil o discurso que pegue. Eu quero fazer o meu discurso para ficar registrado na história. Eu espero que o desfecho não seja um desfecho traumático, que vai ferir a nossa democracia. Porque vai ferir a nossa democracia. Mas eu estou aqui me posicionando. E vou posicionar de acordo com a minha consciência. E eu acho, sinceramente, que nós vamos ser julgados no futuro por isso aqui que está acontecendo. E eu acho que esses isso que está acontecendo de ilegalidades não são fatos menores. Por isso, eu falei hoje aqui para o senador Cascunha, eu acho que a oposição tem que dizer o seguinte, reconhecer e condenar as ilegalidades. Porque eles podem ser vítimas de ilegalidades também. É compromisso nosso defender o Estado Democrático de Direito, o que está na Constituição. Não dá para relativizar, como fez o juiz Sérgio Moro. Isso pode ter havido, mas não é muito relevante o fato de ter sido um grampo ilegal. Não podemos. Então, eu faço um apelo a muitos senadores aqui, que eu respeito a história, porque às vezes a gente fica olhando para as ruas e diz, ah, vou ficar quieto. Não vamos posicionar, porque as ruas estão contra. E aí, a gente vai deixando O ovo da serpente, para mim, vem daí. Começar uma série de questões de avanço contra direitos e garantias fundamentais, que mais à frente vai ser muito difícil a gente conseguir retomar. Eu digo mais, até na ditadura, o habeas corpus funcionava. O que o juiz Sérgio Moro faz com prisão preventiva, você acha correto 10 meses preso? Isso aqui é tortura. São métodos medievais.
Senador
Nem
Lindenberg.
Na época ditadura. Aí um bocado de ladrão, delator, cheio de dinheiro no bolso, saem porque delatam e falam do PT. Eles já fazem desse jeito. Na ditadura militar, o habeas corpus funcionava. Agora, infelizmente, nesse estado policial, nem o habeas corpus está sendo respeitado. Com a palavra, senadora Fátima Bezerra.
Senador Lindenberg, eu quero aqui rapidamente, primeiro, também compartilhar aí com o sentimento de Vossa Excelência, quando hoje esteve lá no Palácio do Planalto, por ocasião da posse do presidente Lula, né, na condição de ministro da Casa Civil. Foi muito bonita, né, uma festa democrática, né, muito representativa, a militância lá em frente ao Palácio do Planalto. A fala da presidenta Dilma hoje também foi uma fala muito afirmativa, né, muito altiva, de reafirmar o compromisso dela com a democracia, com o Estado democrático de direito, de dizer lá claramente, como ela disse, tire o cavalo da chuva quem está pensando que ela vai renunciar, vai não. Se querem dar o golpe, tenham a coragem de pôr o dedo aqui no painel. Tenham a coragem de pôr o dedo aqui no painel e apertar sim ou não. Porque, veja bem, meus companheiros aqui, minhas companheiras, eu fico tão triste com isso, de repente ver que o interesse do Brasil, né, o interesse do povo brasileiro está ficando em segundo plano, senador Cristóvão, em função da disputa política, enfim, desse fla-flu, como muito se coloca aqui. É lamentável isso, porque, concretamente, não dá de maneira nenhuma para a gente aceitar, está entendendo, que a democracia seja ferida, que a Constituição seja rasgada. Pelo amor de Deus, eleição é uma conquista, é um instrumento muito importante, né, muito especial para a vida democrática da nação. E a eleição, né, significa o que? O cidadão tem o direito de ir lá para a urna, dizer voto sim, voto não, me abstenho, etc, etc. A alternância do poder é salutar também, faz parte da democracia, mas a alternância do poder, né, isso está inscrito em todos os manuais da boa história, se dá pela via do voto. Então, senador Lindenberg, não venham querer aqui, né, nos convencer de que, pelo fato do impeachment estar previsto na Constituição, isso significa, portanto, que qualquer pedido de impeachment seria um pedido legal. Uma coisa é o impeachment estar na Constituição, outra coisa é a mesma Constituição estabelecer que, para que aquele pedido, de fato, né, seja consolidado, seja aprovado, é preciso haver fundamento legal, é preciso haver base legal. E, pelo amor de Deus, parem com isso! Vocês querem tirar uma presidente pela força? Tirem! Mas parem com isso de dizer que há fundamento legal para tirar a presidenta Dilma. Presidente Lula, nessas escutas telefônicas, ali não tem nada que desabone a conduta do presidente Lula. Vamos combinar, não tem nada que desabone. Aliás, o que ele fala ali naquelas escutas, ele já tem dito, inclusive, em discursos que ele tem feito, né, em palestras que ele tem feito. Alguém aqui vai discordar quando o presidente Lula diz que hoje, infelizmente, o judiciário está fragilizado, o Congresso desmoralizado? Vocês duvidam disso? Discordam disso? De repente, o quê? Um processo de impeachment que acabou de ser instalado na Câmara, tudo bem, está previsto na Constituição, não vou aqui discutir. Mas uma Câmara comandada por quem? Por quem? Por um homem, né, que sobre o qual não para, não é suspeitas, é indícios, é réu. Diferente, inclusive, de vários outros senadores e senadoras, até do meu partido, que estão sendo investigados, mas não tem condição de réu. Ele é réu. É réu por ocultação de bens, por desvio de dinheiro público, por isso, por isso, aquilo outro. Que país é este? Que país é este? Que, de repente, né, tem um processo de impeachment instalado por um homem desse que está à frente da presidência da Câmara. Então, assim, né, eu quero, portanto, assim, colocar... que eu entendo, embora não concorde, né, quando a oposição, né, vem para o ataque. Na verdade, a oposição ficou com os nervos à flor da pele com a ida do presidente Lula para o governo. E não tem nada a ver aqui, senador Cristóvão, essa história de que Lula foi para lá para se esconder. Vamos parar com essa bobagem. Até porque isso é um desrespeito à Constituição, é um desrespeito à Suprema Corte. Aliás, quem já fez isso não fomos nós. Foi, por exemplo, o PSDB, quando, na época do Azeredo, né, tirou o processo lá exatamente do STF, né, para ir para outra instância, assim como outros casos. Então, não se trata disso, até porque o presidente Lula, como qualquer outro cidadão, ele não é réu, é bom que se diga isso, mas ele, como qualquer cidadão, ele não está acima da lei, ele pode ser investigado, prestar declarações como ele tem feito, etc, etc. Então, não tem nada a ver a questão de que Lula iria para o governo para se proteger. Pelo contrário, essa situação seria até mais complexa. Lula foi movido, senadora Regina, pelo sentimento que ele tem de amor ao povo brasileiro. Era muito mais cômodo para Lula ficar, né, sem ter uma função institucional dentro do governo. Era muito mais saudável para ele e talvez até para o nosso partido. Mas, nesse momento, o PT não pode pensar nos interesses do PT. O PT tem que pensar maior, tem que pensar nos interesses da nação. E por a gente enxergar, não só nós, enxergar nele qualidades suficientes para ajudar o Brasil a sair dessa quadra dramática que o país vive, é que nós fizemos o apelo a ele, que ele assumisse, portanto, que ele aceitasse o convite. E a oposição sabe tanto disso, que partiram para o ataque ontem, infelizmente contando, né, com um braço do Poder Judiciário. Eu digo um braço porque eu não generalizo, eu tenho muito respeito pelo Ministério Público, enfim, pelo Supremo, pelas instâncias e tal, mas infelizmente contando com um braço do Poder Judiciário, com um braço inclusive da própria Polícia Federal, né, quando vem agindo, como vem agindo. E, por favor, não inventem aqui de dizer que PT é contra investigação, que PT é contra a Lava Jato. Não inventem de dizer isso. Ninguém aqui tem moral para dizer que o Partido dos Trabalhadores é contra processo investigatório nesse país. Não tem moral nenhuma para dizerem isso. Pelo contrário, por toda a nossa história, nós nos colocamos aqui com muita firmeza que quem mais combateu a corrupção e consequente a impunidade nesse país foram os governos exatamente liderados pelo PT. Agora, o que a gente não pode aceitar de maneira nenhuma, como o senador Lindenberg tem levantado muito aqui, é a seletividade. E aí, se a gente quisesse aqui fazer uma retrospectiva, a gente ia aqui dar vários exemplos da seletividade, né, que, infelizmente, tem perpassado a Operação Lava Jato, sem dúvida nenhuma, muito importante no combate à corrupção, etc., etc. Vários exemplos, vazamentos. E os vazamentos é o seguinte, né, quando é para detonar o PT ou o aliado, né? Os vazamentos vêm exatamente nessa direção. As delações, como já foram ditas aqui, quando é alguém para detonar o PT, ficam lá estimulando, etc., etc. Isso é condenável, porque o que nós queremos é mais e mais investigação, agora a todos e todas, e com seriedade, e respeitando a lei, respeitando exatamente todo o processo legal, né, que está colocado exatamente na nossa legislação. Então, ontem, eu vou terminar, senador Lindenberg, dizendo o seguinte: a oposição está desesperada, viu a capacidade de aglutinação, de liderança que Lula tem, junto à base social, aos movimentos sociais, junto ao parlamento. a oposição desesperada com isso e, evidentemente, contando com essa parceria aí, com, infelizmente, com parte aí com o juiz Moro, precipitar aquele ato de ontem, lamentável, do ponto de vista da ilegalidade, lamentável, lamentável mesmo. Mas eu quero aqui dizer que não perdemos a esperança de maneira nenhuma. Eu acho que ele, essas ações aí, movidas pelos intolerantes, essas ações vão ser caçadas. Imagina o homem que foi o que ele foi, esse homem tem todo o direito e é muito importante para nós que ele tenha a oportunidade agora de ajudar o Brasil na condição de ministro da Casa Civil. Então, eu acredito que ele vai cumprir esse papel nesse momento e um papel fundamental, que é ajudar na articulação política junto ao parlamento, junto à sociedade, para que a gente possa derrotar o impeachment já na Câmara, sem precisar chegar nem aqui, e, ao mesmo tempo, criar as condições para a recuperação da economia do nosso país.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senadora Fátima. Quando Vossa Excelência fala de investigação, aí eu quero dar razão. Por isso que eu quero dizer aqui que, longe da gente, qualquer história de tolher investigações. Você sabe que foi no governo do presidente Lula que ele concedeu autonomia de fato ao Ministério, de fato, com a indicação do mais votado. Antigamente, senador Cristóvão se recorda, do engavetador-geral da República, Geraldo Brindeiro, que foi nomeado 3 vezes sem eleição, na 4ª teve eleição. Sabe que lugar ele ficou? 7º. Ficou fora da lista tríplice. O presidente Fernando Henrique Cardoso nomeou o 7º. Sabe qual era a média de operações da Polícia Federal no Brasil? 8 anos de governo Fernando Henrique Cardoso. 8 anos. 48 operações. A média era de 6 por ano. Subiu para 220 e tantos. Foi o presidente Lula que aparelhou a Polícia Federal. Nós queremos investigação, sim. Mais ainda, senador Cristóvão, toda uma legislação, essa legislação de delação premiada, veio do governo da presidenta Dilma. Agora, é para ser...
Portal da transparência.
Agora, é para ser delação premiada voluntária. Não essa coisa que se faz, que força a pessoa a fazer uma delação premiada. Senador Teomário.
Senador Lindenberg, eu estava atentamente... Hoje eu passei o dia ouvindo os mais diversos discursos nessa tribuna, tanto da oposição quanto da situação. E a cada fala eu procurei ouvir com muito carinho e procurei até ler as entrelinhas da oposição e da situação. Eu, quando fui eleito agora senador da República, eu sou filho de uma empregada doméstica com um vaqueiro, senador Raimundo. Eu comecei a estudar com 11 anos de idade, quando sentei no banco de escola. Sou economista, contabilista, fui auditor de banco por 7 anos, fui gerente, formei o controle externo, Tribunal de Contas, e sempre vivi na dificuldade, na humildade. E na minha eleição, fui vereador, eleito vereador, sozinho, eu e 3 amigos, em cima de um carro de som. E nesse mesmo estilo eu cheguei ao Senado, contra os poderosos, contra o poder econômico, contra a corrupção. Inclusive a corrupção foi o carro-chefe da minha eleição. Eu sempre disse que ia combater em qualquer lugar que eu estivesse, em qualquer casa que eu tivesse. E foi com esse espírito que cheguei aqui. Ao chegar nessa casa, logo eu percebi que ia ser um ano difícil. Um ano difícil porque o país, ele baseava a sua economia na produção e no preço do petróleo, nas commodities vendidas para a China, e isso tudo caiu. A China deixou de comprar, o petróleo caiu o preço, e, naturalmente, essa era a âncora da economia brasileira. E o reflexo veio imediatamente em toda a economia brasileira e os cortes começaram. Eu vi muitas vezes aqui, nesse microfone, o próprio PT se rebelar contra alguns projetos do governo executivo, principalmente o senador Lindenberg. Muitas vezes eu vi ele se rebelar contra alguns projetos que avançavam, o senador Paim e todos os outros, eu junto com eles, em projetos que avançavam nos direitos adquiridos, nos direitos do trabalhador. Na verdade, a presidenta Dilma e conheço, aprendi a conhecer, ele tem uma grande admiração, e meu Estado deve muito a ela. Eu consegui levar a presidente Dilma, num ano, duas vezes, em Roraima, e num momento difícil, estava instalando a comissão da CPI para ela, e ela foi nesse dia, e foi em Roraima tirar amarras, destravar coisas que o governo do PMDB, desculpa, senador Armando, do seu governo, e também do PSDB deixaram no meu Estado. Implantaram uma tal de Parque de Lavrado, que era uma reserva, uma savana, e que isso atrapalhava, evitava, não dava segurança jurídica na área rural no meu Estado. A mesma coisa que a energia de Tucuruí, que estava parada na reserva Truari-Uamiri, e que a presidenta, com muita lucidez, com muita determinação, abriu essas portas para o meu Estado. Então, devo a ela muito, e é nesse sentido que eu venho apoiando o governo da presidenta Dilma. Até agora ainda não vi uma vírgula que macule a sua dignidade, o seu caráter, a sua honestidade. O que eu tenho visto é muita politicagem do puxa, levanta e essas coisas. E nesses debates que nós temos visto aqui, eu já vi a oposição dizer que o papel da oposição é derrubar o governo. Imagina, eu fui à oposição enquanto vereador, e meu papel era apontar as irregularidades, se possível mostrar a saída e gritar a dor do povo, não derrubar o governo. Derrubar o governo, você quebra o processo democrático, você fere o processo democrático, o impeachment é real, mas se o espírito é derrubar o governo, se usa para qualquer coisa. Logo se viu também nessa casa que as forças aqui, nem o governo tinha base suficiente para tocar o seu projeto de governo, o seu programa de governo, e nem a oposição tinha força suficiente para obstruir. A não ser quando o senador Caiado, sozinho, consegue fazer isso aqui, com muita propriedade, que ele é um homem que gosta tanto de política que até essa hora ele está aqui. Desde os primeiros momentos o senador Caiado está aqui, e que ele fortalece o debate, ele enriquece o debate, é um homem preparado e que aprovado nas urnas e reconhecido pelo seu povo, né? E querido, que eu sempre tenho em Goiânia e tenho visto isso. Agora, eu vi aqui também, hoje, e fiquei muito assustado quando o senador Cássio Cunha Lima, porque eu tenho tanto carinho e respeito, disse que na República não há sigilo. Olha só, na República não há sigilo. Ele disse, senador Cássio, ele disse hoje, na República não há sigilo, querendo justificar a quebra do sigilo da presidenta Dilma. Absurdo isso. Como não há sigilo? Eu vejo senador aqui, inclusive o próprio Cássio Lima, e conversar com outro senador e tampa no pé do vidro para não ver a leitura labial, senador Lindenberg. Ele mesmo, quando vai fofocar aqui, ele tampa para ninguém ver a leitura labial. Como na República não tem sigilo? Se numa conversa aqui dentro você faz isso. A República tem que ter, imagina se tudo que se conversa nos bastidores, no telefone, com os amigos, fosse externado, é a mesma coisa que você, como agora uma atriz nos Estados Unidos, ela estava no hotel e filmaram ela em estado íntimo e hoje está se pagando bilhões, fortuna, para ela, porque invadiram a privacidade. Então, a República tem que sim, o Sérgio Moro tem prestado um grande serviço à sociedade, sim, ele criou. Ele, com muita habilidade, é um homem preparado, e ele não está fazendo nada sem propósito. Ele usou, pegou a mídia, trouxe para o lado dele, a opinião popular veio para o lado dele, e a opinião vê nele esse heroísmo, esse cara que pode realmente limpar a corrupção. Porque é domingo, quando o povo foi para a rua, não foi a pedido da oposição e nem da situação. Foi o povo brasileiro que foi combater a corrupção. O grande eco, a grande demanda era a corrupção. Por que o PT e por que o presidente Lula e a presidente Dilma são as maiores vítimas disso? Porque estão no poder, o foco é nesse sentido, e a oposição, claro, já demonstrou várias vezes que tem muito medo do conhecimento do presidente Lula. O presidente Lula, querer que ele fale, eu atiro isso por mim, que é isso que eu fiz questão de contar a minha história, senadora Fátima e senador Lindenberg. Quando querer que o presidente Lula fale palavras, eu vim aqui dizer, ele fez palavras chulas. O presidente Lula foi eleito assim. Se ele fosse falar para os intelectuais, ele não tinha sido presidente da República. Se eu fosse falar para os intelectuais, eu não tinha sido senador da República. Eu falo a linguagem do povo, essa linguagem que a gente fala todo dia. Essa linguagem coloquial, é a linguagem da feira, é a linguagem do supermercado, é a linguagem do cinema, é a linguagem do teatro. É a linguagem do povo, e ele fala a linguagem do povo, e ele se entende com o povo e o povo gosta dele, por isso.
o seu estilo simples, humilde, de um homem que tem compromisso, que os seus programas de governo fizeram isso. Fizeram, então, isso amedronta. Você não há dúvida, senador Lemberg, amedronta a oposição. Porque sabe que a presença do presidente Lula nesse governo, ele pode dar aí um cavalo de pau na economia e retomar ela, o encontro com a geração de emprego, mais crédito no mercado, enfim, sair, deixar a economia que hoje serve ao grande capital, aos grandes... quem mais ganhou dinheiro do presidente da presidente Dilma foram os banqueiros, foram os bancos. Está na hora de fechar, está na hora de cortar. Eu agora, a partir de hoje, é o último dia que eu estou falando dessa história aqui, porque hoje se tirou para lavar essa roupa suja aqui, para esclarecer a população. Mas a partir de segunda-feira, o meu discurso vai ser no sentido de a gente buscar uma política pública diferente a dessa que está aí e uma que a gente possa se encontrar com o crescimento, com o desenvolvimento, com a geração de renda, com a geração de emprego, para melhorar a qualidade de vida do povo. E é isso que as pessoas esperam do presidente e isso ele pode fazer. Eu fui a uma reunião, já concluindo, senador Lindenberg, e a reunião na casa do presidente Renan, convite dele, onde tinha ali mais de 30 senadores, e eu vi ali quase que uma aclamação daquele senador presente, pedindo que o presidente Lula fizesse parte do governo, porque era importante, o homem com a experiência que ele teve, ajudar o momento de crise que o país vivia. E eu vi ele relutar, eu vi ele fazer resistência, nesse sentido. Então, ele, inclusive, disse que queria ver que essas decisões ou essa contribuição ao governo, à República, nem partisse dele, partisse exatamente dos senadores, dos ministros, ou da própria oposição amadurecida, com responsabilidade com o país. Essa foi a fala do presidente Lula. Mas, claro, a mosca azul o pegou. É necessário ele vir nesse momento ajudar a presidente Dilma, sim, nessa tarefa, uma tarefa difícil, mas o Brasil tem solução. Eu vi aqui, já concluindo, senador Lindenberg, eu vi aqui, senador da oposição, dizer que o Brasil é um tumor. Não, o Brasil não é tumor. O Brasil não é pus, o Brasil não é imprestável, e tumor, ou ele maligno ou benigno, quem melhor sabe disso é o senador Caiado, que é médico. Todo tumor não presta, e o Brasil presta. O Brasil tem solução. O Brasil é maior do que a oposição. O Brasil é maior do que essa crise política e econômica. O Brasil é uma nação que é capaz de se erguer a todos em qualquer momento. Mas eu queria, senador Lindenberg, já passando para Vossa Excelência, eu sei que hoje é um dia de a gente estar aqui mostrando as coisas. Olha esse discurso de João Goulart, em 13 de março de 64. Preste atenção, que coisa que parece que é hoje. Se João Goulart estivesse vivo, era o mesmo discurso. Olha o que ele diz, senadora Fátima. Senador Caiado, a democracia, abre aspas, a democracia que eles querem impingir-nos é a democracia antipovo, antipovo, da antirreforma, ou seja, aquela que melhor atende aos interesses dos grupos a que eles servem ou representam. A democracia que eles querem é a democracia para liquidar com a Petrobras, para liquidar com a Petrobras. Olha a Petrobras, lá do dia 13 de março de 64, já era ambição internacional. E nós vimos aqui o nosso governo, no momento de fragilidade de base, vê aí o pré-sal, nossa riqueza, nosso conhecimento técnico, a nossa maior capacidade de erguer a nossa economia, de fortalecer a nossa indústria, ser entregue. Estão querendo entregar mesmo a Petrobras. Então, olha o que ele fala aqui. A telefone com segredo é uma complicação, mas deixa eu explicar. É a democracia dos monopólios privados, nacionais e internacionais. É a democracia que luta contra os governos populares. É a democracia que luta contra os governos populares e que levou Getúlio Vargas ao supremo sacrifício. Essa é a fala. Essa é a fala de Getúlio Vargas, de João Goulart, antes do golpe. Dias antes do golpe. Dias antes do golpe, ele fez essa fala que ela é muito real, ela é muito atual, ela é como a Bíblia, nunca se desatualiza, sempre está atualizada, sempre está atualizada. E eu queria já concluir essa oportunidade tão ímpar que os senadores estão nos dando aqui, nessa troca de informação tão necessária à população. Eu queria aqui, senador Lindbergh, só mostrar uma parte que eu acho importante. Olha essa aqui, quero concluir lendo isso aqui. Brasileiros, aproveite a luta para mudar sua atitude e parar de furar fila, parar de estacionar em local não permitido, parar de fazer filas duplas, deixar idosos passar na frente, não jogar lixo na rua, não vandalizar quando seu time perde, assumir seus erros, denunciar os malfeitos de alguém próximo, obedecer às leis do trânsito, dirigir sem beber, devolver troco a mais. Abandone o jeito brasileiro e ame o Brasil. Não jogue pedra em quem quer trabalhar pelo povo.
Ô, senador Teomar, eu agradeço muito
senador,
a parte da
Vossa Excelência. Senador Lindbergh, me dê um pequeno espaço.
Claro.
Que eu quero dizer aqui que a história de vida do senador Teomário Mota é uma história exemplar, é uma história bonita e quero dizer que tenho a honra de ser considerado amigo do senador Teomário. Parabéns, senador, Vossa Excelência está representando muito bem o estado de Roraima.
Senhor presidente.
Eu não quero abusar, não, mas eu esqueci. A emoção toma conta de você. E eu queria, antes de concluir, eu achei uma coisa interessante. Nesse momento de indecisão, que a gente vê até pessoas preparadas da oposição não conseguir se erguer, porque ele ficou numa conversa de calça desbotada, aquela que cansa, que enjoa, que não mostra um caminho, não mostra uma saída. Eu tenho dito muito para o senador Cristóvão, Vossa Excelência, nesse momento, poderia acender a sua luz, o seu farol, e nos guiar, talvez, nessa escuridão, e nos levar para um bom caminho. Mas sabe qual é meu medo? É que Hitler, no momento de indecisão, no momento de falta de liderança, no momento de um caminho escuro, com um povo que não tinha ninguém analfabeto, que eram os alemães, ele conseguiu dobrar esse povo e foi um dos maiores fascistas da história. Nesse momento, eu vejo o senhor Bolsonaro dizer que vai botar arma na mão do fazendeiro, que vai invadir as terras dos índios, que a mulher tem que ser subalterna, que o negro não presta, que o bandido tem que matar. Ele começa a gritar e começa a aparecer, e até um homem como o senador Caiado, médico, preparado, economicamente bem definido, acaba não estando na crista das ondas, como está o Bolsonaro. Esse é meu medo. Então vamos nos unir para evitar o fascista. Obrigado.
Ô, senhor presidente, muito obrigado, senador Teomário. Eu vou passar para o senador Medeiros e o senador Caiado. São os dois últimos. Primeiro o senador Medeiros, depois o senador Caiado. Porque eu tenho que sair daqui depois para fazer um almoço ou jantar, porque estamos aqui desde 11 horas da manhã nesse debate, e eu passo para o senador Medeiros.
Muito obrigado, senador Lindbergh. Prometo ser só por 40 minutos, boa parte. Senador Lindbergh, Vossa Excelência está de senador, mas poderia muito bem estar fazendo sustentação oral ali no STF, porque Vossa Excelência é um tribuno de primeira linha. E o ex-presidente Lula não poderia ter melhor advogado aqui, porque Vossa Excelência, além de tudo, tem se mostrado um bom processualista. E hoje, há quem diga que, às vezes, é melhor você ter um bom processualista do que um bom advogado que enfrente o mérito. Mas eu tenho que, como membro da oposição, eu tenho que pontuar algumas coisas, porque eu vi que foi construído aqui, muito bem construído, pela base de apoio do governo, a tese de que o ex-presidente Lula ele veio para o governo com o único intuito de salvar o governo e de ajudar o Brasil e por aí vai. O que é um argumento válido, mas por si só ele enfraquece e fere de morte a liderança da presidente Dilma Rousseff. O outro ponto é que não é de todo verdade isso, porque nessas gravações que houveram, nota-se que havia uma construção e uma preocupação muito forte que a, ou o juiz Moro ou o próprio o juizado estadual do estado de São Paulo viesse a decretar a prisão do ex-presidente Lula. Numa das gravações, não vou ler toda para não alongar, mas o presidente do PT diz o seguinte, falando com o ministro Jacques Wagner, falou, outra coisa é o seguinte, e se nomear ela ele hoje, o que acontece? Ao que o ministro Jacques Wagner diz, olha, aí eu não sei, eu estou por fora. Então consulta isso também. Mas ele já decidiu? Não, nós estamos, todo mundo pressionou aqui, o Fernando Haddad, todo o movimento sindical, todo mundo, estavam pressionando ele para ir justamente, mas para quê? Para salvar o governo? Não, preocupado, porque ele tinha dito aqui, olha, Jax, o doido do Conselheiro pediu a preventiva do Lula, o assunto era esse. E aí ele fecha dizendo, na infeliz frase do ministro Jacques Wagner, que é um símbolo de ponderação, aliás, muito respeitado por isso. Mas ele disse o seguinte, eu acho que tem que ficar cercado em torno do prédio dele e sair na porrada, Rui. Bom, essa é a construção. Nota-se que havia toda uma construção para que ele ficasse imune a... que ele mudasse o foro a que estava estabelecido, se, porque não tinha imunidade. Então, senador... Lindbergh, esse é um ponto, essa é uma das teses que foram construídas e que eu noto que não era bem assim. Outra coisa, ficou construída, mas mais pela habilidade de vossas excelências. Outra coisa é sobre dizer, e aqui a gente tem que limpar isso aqui para não ficar sombra de dúvida. Na verdade, eu tenho uma teoria sobre as vaias que o senador Aécio e o governador Alckmin tomaram ali na Avenida Paulista. Não foi revolta contra a classe política toda, não. Foi justamente porque a população que está indignada achou que eles se indignaram pouco, achou que, não, que eles queriam mais posicionamento do senador Aécio no enfrentamento. Então, quando Vossa Excelência falou, olha, o grande vencedor disso aí, que está colhendo os louros, foi o Bolsonaro, é porque justamente foi o que mais entrou na linha da indignação de que vinha a população. E aquela vaia era justamente dizendo, olha, Aécio, a gente queria que você estivesse se posicionando. Eu interpreto aquela vaia daquela forma. Outra coisa aí, quero fazer justiça, peço permissão para Vossa Excelência, só para fazer uma justiça aqui, porque eu não tive a oportunidade de fazer uma parte com a senadora Vanessa, mas ela falou sobre o senador Perrella, e eu queria fazer justiça. Ele veio hoje aqui justamente dizer que recebeu o seu salvo conduto da justiça. E não pode-se pegar um homem que passou por tanto tempo com a pecha ali, aquele peso na cabeça, no momento que recebe... Eu peço a Vossa Excelência que tenha paciência comigo, porque eu estou desde as 11 da manhã tentando uma parte, e eu primeiro tô... que consegui foi esse meu quase conterrâneo que me concedeu. Já parto para o encerramento.
Mas só lembrando que também Vossa Excelência está escrito, viu?
Muito bem.
Tá.
Mas... Senador Lindbergh, e já partindo para a finalização, é justamente sobre essa questão do ódio. Não pode ficar na pecha de dizer que a oposição, como eu vi alguns dizerem aqui, que a oposição fez isso. Não. Na verdade é o seguinte, um dos maiores oradores desse país, que tem mais habilidade com as palavras, é o ex-presidente Lula. Mesmo com toda a indignação, o sujeito vai lá e ouve ele falar, ele tem um poder de convencimento extraordinário. E ele usou essa habilidade justamente para construir um discurso. Ele construiu um perfil de herói, mas precisava de um vilão. E esse vilão, ele disse o seguinte, quem é esse vilão? Não sei, são eles. E sempre no discurso ele dizia, é nós e eles. Porque eles, porque as elites, por não sei o quê. Embora que ele não tivesse esse, na real, não tivesse esse ódio todo às elites. Eu até tenho dito aqui que a relação do ex-presidente Lula e do próprio PT depois com as elites era mais ou menos o seguinte, em público eu as enxoto, mas no privado eu os chamo para a alcova. Eu faço essa analogia e uma justiça ao nosso escritor Aloysio Azevedo, que falava isso, que era a realidade que as madames faziam com o mulato quando ele voltou de Coimbra, naquele personagem Aloysio Azevedo. Então, esse discurso de... Isso aí acabou pegando, porque veio na esteira Stedley, que faz. Não tem uma vez que Stella se pronuncia que não seja um discurso raivoso, que não seja uma coisa quase para ir às vias de fato. E que não fale palavras que eu até acredito que ele não queira fazer isso, que não seja de fato, mas ele planta isso. Palavras de incitar ódio, e assim como outros seguidores, como o presidente da CUT, que falou até em pegar em armas. Então, são essas palavras que acabaram construindo esse discurso. E, óbvio, toda ação tem uma reação. E isso foi o que foi construído, não pela oposição, que tem sido acusada, inclusive, de ser molona, de não se posicionar. Tinha que ser mais PT, porque se tem alguém nesse país que sabe fazer oposição, é o PT. E eu vou te falar, governo nenhum estaria em pé se o PT estivesse na oposição. Se fosse qualquer outro partido que estivesse no poder, com a dificuldade, com a falta de capacidade gerencial e arrombado nesse tanto de corrupção que está o governo aí, se fosse o PT que tinha no poder, tinha derrubado já. Tinha derrubado. Por quê? Porque mesmo nas cordas, mesmo na luna, eu vejo aqui uma resistência terrível e um poder de argumentação extraordinário. Isso tem que se fazer justiça. E finalizando, não é a oposição que está dando golpe. Não existe golpismo. O golpe está sendo dado, e é um alto golpe, com a ida do ex-presidente Lula para a presidência da República. É patente. Nesse momento ali tem mais de 5 mil pessoas aqui fora. E não foi a oposição. Essas pessoas estão ali espontaneamente e estão ali indignadas. E não é Moro, não é ninguém. Elas estão indignadas por todo o avalanche. E não tem mídia que construa isso. Na verdade, eu tenho dito, o ex-presidente Lula e o PT se construiu pelo seu discurso e pelas suas condutas. E está se desconstruindo pelo discurso e pelas condutas. Ninguém destrói nem constrói ninguém. As pessoas se constroem ou se destroem. Mas, meu, muito obrigado, senador Lindenberg, por ter me conseguido essa parte.
Muito obrigado, senador Medeiros. Primeiro, senador Medeiros, vamos à discussão. Alô?
Sim.
Senador Medeiros, primeiro eu pergunto, Vossa Excelência não acha o STF isento?
Vamos ver.
Independente?
Estou monitorando um pouco.
Na verdade, o presidente Lula perde ao virar ministro, porque ele perde a possibilidade de recorrer a várias instâncias. Alguém aqui acha que ele fugiu para vir para o Supremo, porque o Supremo vai ser bonzinho com Lula? Pelo amor de Deus, esse argumento não se sustenta. Agora, vale sim repisar os fatos para mostrar o seguinte: a quantidade de violência que foi cometida contra o presidente Lula. A condução coercitiva foi desnecessária. Ele não foi intimado para depor, senador Cristóvão. Fizeram um espetáculo. Foi uma violência contra o presidente Lula. O pedido de prisão preventiva daquele caso Conselheiro conseguiu que até os representantes do PSDB se posicionassem contra, pela fragilidade jurídica daquilo. E agora, senador Cristóvão, botar no dia que ele é nomeado ministro, vem o troco no movimento político para desgastar, para convulsionar as urnas, para desgastar mais o presidente Lula, colocam essas gravações assim, tornam público, um objetivo político. Político. Está sendo uma violência contra o presidente Lula. Está claro. Ele disse a mim, ó, eu argumento que aquele triplex não é meu. Eu digo que não está no meu nome. Mas eles não se convencem. Então tem uma coisa aqui que eu chamo a atenção dos senhores, é uma caçada. Uma caçada ao presidente Lula.
Foi tão apressado que ele mandou a segunda divulgação.
É, isso.
Uma caçada. Então, esse é o ponto. Em relação à vaia do Aécio e do Alckmin, olha, eu acho que está crescendo um movimento que se vão todos. Teve na Argentina, começo dos anos 2000, depois naquela crise toda, é que se vão todos. Eu acho que está crescendo aqui. Mas acho que tem mais coisa. Tem um crescimento do fascismo, de grupos organizados, claramente com teses fascistas. Para mim, me assusta, na passeata de São Paulo, quando perguntaram sobre quem votaria para presidente, dá 16% para Bolsonaro. Isso não é pouca coisa. E acho que o PSDB deu espaço para o fascismo crescer, porque era para ter dito nas primeiras passeatas: não, quem é intervenção da ditadura militar, faça sua passeata para lá. A nossa aqui não, é de quem defende a democracia. O PSDB teve uma posição tão frágil que hoje, pela primeira vez, eu estou chamando a atenção disso, a gente se aproxima de uma realidade europeia, onde você tem partidos com clara característica fascista, com discurso anti-imigrante, com mais de 10% dos votos. Pela primeira vez, nós estamos vendo isso aqui no país. Grupos agressivos, porque ninguém vinha me dizer, o senador Cristóvão foi do PT. Nós temos uma tradição nesse país extremamente democrática. Nós nunca podemos ser acusados de agredir adversários nossos. Isso não é da nossa história, senador Cristóvão. Não é. Nós não vamos, eu quero que alguém diga o fato desse em relação aos nossos adversários. Mas não. Nós estamos enfrentando nas ruas gente que vem com não só um discurso, mas com agressão física. O que está acontecendo não é pouco contra nós. Aqui. Nós vamos para essa luta com muita altivez. Porque isso está acontecendo com todos. Aconteceu recentemente com o ministro Jacques Wagner, até no enterro do nosso companheiro Zé Eduardo Dutra. Fizeram lá ações vândalas naquele período. Eu chamo a atenção disso. Tem gente que não está querendo ver. Primeiro, esse estado de exceção que a gente começa a ter, esse embrião de estado de exceção. E segundo, esse fascismo que cresce nas ruas com violência. Nós vamos amanhã, senador Cristóvão, dar uma resposta. Nós vamos para as ruas. Nosso povo vai fazer o que sempre fez, de forma pacífica, de forma democrática. Agora, esses últimos fatos aí, eu devo dizer a vocês, potencializaram em muito as nossas mobilizações. Nós vamos para a rua em todas as capitais brasileiras, mostrar a nossa força, a nossa posição contra esse golpe que querem dar no nosso país. Senador Caiado.
Eu pedi ao senador Caiado,
claro,
simplesmente
claro,
dizer que... É outra coisa, mas eu não posso deixar de falar. Tudo bem, senador Lindenberg, mas tem que perguntar onde é que vocês erraram, onde é que nós erramos. O Bolsonaro não cresce porque ele melhora, ele cresce porque a gente piora. E o povo está vendo. Não refletir sobre isso é insuflar para que esses grupos que o senhor fala continuem crescendo. E sobre isso, presidente, é surpreendente o número de pessoas que estão aqui fora. Tem milhares de pessoas aí fora. Já houve uma vez isso, faz 2 anos, e nós não levamos a sério aquilo. Eu lembro que fizemos aqui uma vigília, ficamos aqui, creio que o senador Randolph, eu, senador Paim, mais alguns. Não dá para sugerir isso hoje, porque a essa altura já é quase impossível reunir um grupo e fazer aqui uma vigília. Mas, ao saberem lá fora que já fechamos a casa, aumenta o constrangimento, a raiva, a indignação. O ideal seria que, enquanto lá fora se manifestam, nós continuássemos aqui debatendo, refletindo o que é que está acontecendo nesse país. Onde é que o PT, em primeiro lugar, e o governo erraram? Depois, onde é que os outros erraram? Isso é fundamental. E eu sinto, senador,
claro,
uma fuga dessa reflexão e autocrítica, uma fuga, um medo de fazer isso. E quanto mais demorar fazer essa reflexão sobre onde erraram, mais crescem os outros. E aí a gente reclama que os outros estão crescendo.
Senador Cristóvão, Vossa Excelência tem razão quando fala dos erros. Vossa Excelência sabe que, eu inclusive sou um crítico aqui de várias ações do governo federal neste último período, né? Acho que erramos lá atrás ao não acabar com o financiamento empresarial de campanha logo no primeiro ano do governo Lula. Acho que erramos ao não fazer a democratização dos meios de comunicação. E acho que o maior erro recente foi em relação à política econômica. Porque, enquanto nós estávamos crescendo, criando empregos, nós tínhamos uma base social muito sólida e nós perdemos quando fizemos aquele cavalo de pau. Claro que o problema econômico veio um pouco antes, mas aquele cavalo de pau da nomeação do Joaquim Levy foi trágico para a gente. Acho que entramos numa profunda recessão, aumentou o desemprego e nós perdemos uma parcela importante da nossa base social. Eu diria que a grande questão nossa agora é tentar reatar os laços com aqueles, com os mais pobres, com os trabalhadores, com esse povo que acreditava nesse projeto. Diria que esse é o grande desafio. Tem outras questões, mas Vossa Excelência sabe muito da minha crítica à política econômica. Nós concordamos em muitas coisas, mas discordamos muito quando discutimos economia, política econômica. Mas eu acho que esse foi, sim, um erro, porque a recessão econômica cria bases para que um movimento como esse prospere, um movimento que, eu volto a dizer, sem bases legais, tentar derrubar uma presidenta da República. Eu acho que a economia, agravou muito o problema da crise política no nosso país. Senador Caiado, é o último, porque eu confesso que eu não estou aguentando mais de tanto...
da República, e está sendo escolhido neste momento o presidente, o relator, que dentro de 3 semanas, ou seja, entre 12 e 13 de abril, nós estaremos assistindo à votação no plenário da Câmara dos Deputados e logo depois chegando aqui no Senado Federal o processo de impedimento da Presidente da República. Mas o que eu quero solicitar a Vossa Excelência, senador Lindenberg, é que Vossa Excelência, na linha de raciocínio, oscila 180 graus. Primeiro diz, olha, no governo Fernando Henrique não tinha operação da Polícia Federal, não tinha a parte de ação do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República. E depois Vossa Excelência diz o seguinte, agora, durante 13 anos, o PT construiu o Estado policialesco. Vossa Excelência nunca disse isso, quer dizer, durante 13 anos, vocês então construíram o Estado policialesco? Porque se existem ministros do Supremo, Procuradoria-Geral da República, STJ, todos esses foram nomeados pelo governo Vossa Excelência. E eu tenho o maior respeito por ele. Não acho de maneira alguma que eles estejam aí criando um Estado policialesco. E nem um Estado onde se ampara, tá certo, em prerrogativas apenas do Judiciário. Então, um primeiro ponto. Um segundo ponto, quando Vossa Excelência vem na tese que realmente aquilo foi um absurdo, o que aconteceu quando a presidente Dilma ligou para um investigado, essa é a verdade, um investigado, e que, por ordem judicial, que ele estava sendo ali monitorado, e que o próprio autor que determinou o grampo, o monitoramento do telefone do ex-presidente Lula, ele próprio, que é uma prerrogativa dele, de acordo com as normas do Supremo Tribunal Federal, ele exatamente liberou, tá certo, as gravações, tornou as ligações públicas. Mas aí vem todo essa celeuma que se cria, porque o presidente da República, o ex-presidente da República, não pode ser tratado como os outros, e a presidente Dilma quer ser tratada diferentemente de deputados e senadores. O fórum é um só. O fórum é para o presidente da República, para deputados e para senadores. As falas dos deputados e senadores, quando vêm à tona, não tem nenhuma reação. Da presidente da República, só é que tem a reação de Vossa Excelência. Então, não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Mas veja bem, o que é que foi que o ex-presidente Lula defendeu mundialmente e nos encontros internacionais? O que é que foi? Quando houve exatamente aquelas manifestações contra aqueles documentos que haviam sido liberados pelo site WikiLeaks, né? O cidadão... chama-se Julian Assange.
Exatamente.
Veja bem, não quero comparar uma coisa com a outra, porque o Moro, ele autorizou e ele liberou, que é a prerrogativa dele. O Julian Assange, ele invadiu a todas aquelas informações que existiam entre embaixadores e tornou-as públicas. Então, veja bem, é uma invasão
e depois ainda deu publicidade a elas.
Veja o que o ex-presidente e ex-ministro da Casa Civil, Lula, disse. Segundo o Lula, o erro não é de Assange, que divulgou telegramas contendo mensagem diplomática, mas dos embaixadores que produziram os documentos. Devemos muito à imprensa. A imprensa, eu queria até dizer às vezes, eu critico e vocês... O Lula está criticando a imprensa. Não, eu estou apenas alertando como eu gosto de vocês, que vocês me alertem. Eu gosto de alertar vocês. No final, o que ele diz? Ora, se ele leu, é porque alguém escreveu. O culpado não é quem divulgou, mas quem escreveu a bobagem. Veja, senador, o que é que o Lula está dizendo? Até quando uma informação ela é de uma maneira criminosa, ela foi buscada de uma forma ilícita. O Lula veio a defender, olha, bobagem é de quem falou, de quem divulgou, não. Agora, de repente, Vossa Excelência, os senadores aqui vêm desdizer o presidente Lula. Desdizer o presidente Lula. Veja outro ponto. Não. A presidente Dilma não cometeu crime algum. É um absurdo a oposição em dizer que ao mandar aquele termo de posse para presidente Lula, é uma coisa que ele poderia ter uma doença e que amanhã poderia não chegar até a posse. Ora, veja bem, nobre senador Lindenberg, termo de posse, aqui está com a assinatura do ex-ministro Lula, termo de posse, na presente data, vírgula, perante a excelentíssima senhora presidente da República Dilma Vanna Rousseff, não existe termo de posse sem estar com a presença da presidente da República. Está escrito aqui.
Ela só assinou
termo
hoje.
Termo de posse, olha aqui.
Ela só assinou posse, hoje.
Termo, na presente data, perante a excelentíssima senhora presidente da República. Então, o cidadão só pode ter esse documento, tá certo? Com a assinatura da presidente. Está aqui. Ela tem que estar perante a presidente. O cidadão que vai ser ministro, ele não tem como ter isso antes, porque ele só é ministro quando ele estiver perante a presidente da República, publicado o edital, e aí ele toma posse. Então, não tem por que o Lula ter esse papel na mão. Não existe isso. Então, as histórias que vocês contam, elas caem todas, elas e se esfacelam, porque não tem a verdade em cada um dos fatos. Essa é a realidade. Então, Vossa Excelência diz, olha, no governo Fernando Henrique não tinha projetadoria, não tinha a ação da Polícia Federal. Agora, Vossa Excelência diz, olha, agora é Estado policialesco. Então, quer dizer, o PT criou o Estado policialesco? Eu discordo. Acho que não. Agora, por que a economia deu certo? Quando Vossa Excelência diz que tem aí um cavalo de pau depois dos 8 anos do Lula. Porque durante os 8 anos do Lula, quem é que mandava no governo? Henrique Meirelles. Quem é que decidia a política econômica? Henrique Meirelles. Quem é que ditava as regras? Henrique Meirelles. Henrique Meirelles saiu, o que é que aconteceu? Acabou o governo. Acabou a política econômica do país. Agora, eu, com todo o respeito à minha colega, eu posso dizer que eu tenho credibilidade moral para dizer que o meu partido não reverencia bandido. Nunca. Meu partido não reverencia bandido. Nós não temos nenhum julgado, condenado. Então, eu tenho credibilidade para poder dizer que nós, do Democrata, não...
Tem muito
não,
investigado.
Nunca
tem
na
muito,
minha
tem
vida.
Tem muito investigado.
Enaltecemos quem quer que seja. Zé Dirceu está na cadeia. Está na cadeia, certo? Não está investigado. Está julgado e condenado. Então, vamos colocar o pingo nos is. Não vamos, então, nessa tese de querer colocar uns contra outros e querendo passar uma régua achando que todos são iguais. Então, estas são as perguntas que formula Vossa Excelência.
Muito obrigado, senhor.
Senhor presidente, eu sei que no avançado da hora e com a votação que nós estamos tendo agora na Câmara dos Deputados e com milhares de pessoas, milhares, é impressionante. Eu fui ali agora no café, a frente do palácio, a frente aqui do Congresso Nacional está 100% ocupada. Isto mostra uma coisa só, ninguém está mobilizando. O povo está dizendo, não queremos Dilma e queremos o impeachment da presidente. Esta é a vontade da população brasileira. Então, agradeço a parte
muito obrigado,
que Vossa Excelência
doutor.
Me concede e, ao mesmo tempo, eu gostaria que Vossa Excelência tentasse esclarecer
claro
essas posições dúbias e que oscilam 180 graus dentro da lógica da linha de raciocínio. Muito
não
obrigado.
Não tem nada em posição dúbia, é que Vossa Excelência simplesmente não quer aceitar os argumentos. Nós já discutimos aqui atrás, aqui hoje, sobre a questão da legalidade do vazamento da presidenta Dilma. Vossa Excelência leu aqui um trecho de uma decisão do ministro Teori, que existe, que fala, de fato, na figura, que é uma figura técnica, o encontro fortuito,
é contra o senador Raimundo Lira. Tem uma pessoa que está sendo investigada e outra pessoa com foro privilegiado é pego nessa escuta. Isso aí pode, é legal. Agora, o que é ilegal? Eles vazarem, porque o que é que ele tinha que ter feito? Passado para o Supremo Tribunal Federal. Isso é cristalino, simples, senador Caiado. O que o Moro devia ter feito era ter pego aquela gravação, opa, presidente da República, Supremo Tribunal Federal, senador, eu fui gravado conversando com o presidente Lula, uma conversa corriqueira. E o que é que era ter feito? Não, opa, Supremo Tribunal Federal. Mas a gente fala isso para Vossa Excelência faz o vídeo de mercador. Não vale. Eu desmontei seu argumento sobre isso. É tá simples e cristalino.
Você está contestando o Lula?
Não, não estou contestando o Lula, eu estou falando...
O Lula está falando,
eu tô
que falando
não, deixa eu continuar. Eu estou falando sobre o tema concreto da ilegalidade que foi feito ao vazar uma conversa da presidente. Isso é fato, cristalino. Segundo ponto, esse termo de posse... Sinceramente, senador Caiado, o termo de posse foi para assinatura do presidente Lula sem assinatura da presidenta Dilma. Por quê? Porque ele estava com problema com sua esposa, dona Marisa, e talvez não pudesse vir hoje de manhã, viria depois. Sabe o que aconteceu? A presidente hoje mostrou, lá na hora, está aqui o termo de posse, com a assinatura dele, e sem a minha assinatura. Ela assinou na hora. Então, pelo amor de Deus, por mais, o que eu falei de diferente, é de fato, eu digo uma coisa, vocês tucanos e DEM não gostam de investigação. Lá em São Paulo, os estados governados pelo PSDB, não tem CPI há 20 anos, que eles não deixam montar. Não abrem processo, tem o escândalo aí do Trensalão, tem esse escândalo da merenda escolar, e eles abafam tudo. Aqui, volto a dizer os números, 48 ações da Polícia Federal em 8 anos de governo Fernando Henrique Cardoso, 6 por ano. Nós estruturamos a Polícia Federal. Tem mais de 250 por ano. Eles nomeavam um engavetador geral. Isso tudo que eu construí e mostrei, nada tem a ver com que eu, minha tese de que tem um embrião do Estado de exceção. E não é o Supremo. Não é isso que eu estou falando. É a partir dessas ações de Curitiba, quando desrespeitam as leis, o Estado Democrático de Direito. Vossa Excelência pode concordar. Eu não concordo. Com prisão preventiva 10, 11 meses, onde a pessoa fica lá o tempo inteiro, já estou concluindo, desculpa. Você fica lá 10, 11 meses preso, uma espécie de tortura, porque a delação premiada era para ser voluntária. E eu estou vendo um bocado de ladrão delator falar qualquer coisa do PT, agora está sendo bom. Porque antes a oposição dizia aqui, ah, é verdade, tudo é verdade. Agora começou a aparecer os nomes da oposição, aí eu cobrei coerência, porque não dá para dizer, senador Caiado. Quando é com o PT, é verdade. Quando é com o PSDB, isso é coisa de bandido, criminoso. Veja bem, a oposição chegou a falar em adendar ao pedido do impeachment a delação do senador Delcídio quando saiu na revista Isto É. Vamos adendar. Trataram como um fato real. Trataram como verdade absoluta. Aí, quando sai o nome deles, aí não. Então, eu cobro Eu cobro da oposição. Acho que o senador Caiado está assim no dia de hoje, porque o senador Teomário acertou, porque o senador Caiado perdeu um espaço aí para o Bolsonaro, que ocupou esse negócio, ele está se esforçando em reocupar esse espaço. O que eu tenho dito é o seguinte, o que deu certo na política econômica do governo do presidente Lula foi justamente o contrário. Foi que o presidente Lula, só para acabar, ele fez a economia crescer porque ele tinha uma máxima que ele sempre dizia, que é colocar dinheiro na mão do pobre. A política de recuperação do salário mínimo, né? Tudo isso criou as condições para que a gente saísse daquela crise de 2008, 2009 com muita rapidez. A capacidade animadora que ele tem de pedir no meio daquela crise, olha, uma marolinha, vamos investir, vamos acreditar no Brasil. Criou um grande mercado de consumo de massas. Esse foi o segredo do presidente Lula. E eu acabo, presidente, chamando o povo brasileiro, os democratas que se posicionam contra esse golpe. O presidente Lula e a presidente Dilma fizeram sua parte, tomaram uma decisão corajosa. Agora, o plano do golpe existe. Eu chamo vocês, brasileiros, amanhã,
e para as ruas de forma pacífica. Mas nós vamos mostrar nossa força amanhã nas ruas do Brasil. Colocar em todas as capitais brasileiras representantes da população que defendem a democracia e são contra o golpe. Devo dizer que esses últimos episódios, senadora Fátima Bezerra, acenderam a nossa militância. Não só a nossa militância, artistas, intelectuais, gente que estava distante, gente que tinha crise com a presidenta Dilma. Essa turma está voltando, porque essa turma está impressionada com o discurso fascista que cresce no país, com o discurso do golpe. Então, eu aqui antecipo. Vocês terão surpresas, porque eu tenho certeza que nós vamos fazer um movimento muito importante no dia de amanhã. Muito obrigado, senhor presidente.